Gabriela, como é que vocês veem a aprovação desse projeto?
Então, a criança segura, eu acredito que ele tem uma importância muito grande, né, para a gente poder avançar aí na prevenção de acidentes no Brasil. Isso porque quanto mais dados a gente tem sobre os acidentes na infância, quanto mais a gente souber as causas e as circunstâncias, né, que eles aconteceram, mais assertivas serão as campanhas e as políticas públicas que a gente e o poder público desenvolvem.
Na sua avaliação, falta algum tipo de campanha ou prevenção para evitar? Se tivesse talvez um trabalho de prevenção, as mortes poderiam ser evitadas? Na sua avaliação, quais são as falhas aí que ainda ocorrem?
Então, a gente está falando, né, quando a gente fala de acidentes, a gente está falando da principal causa de mortalidade infantil aí no Brasil, de 1 a 14 anos de idade. Então, sim, é um assunto que merece muita campanha, muita política pública, muita atenção, porque hoje é o que mais tira a vida das nossas crianças. Então, com certeza falta, né? A gente sabe que 90% desses acidentes poderiam ser evitados com a prevenção. Então, não é como uma doença rara que a gente precisa investir muito em procurar a cura, uma vacina. É, nesse caso, a cura, a vacina somos nós mesmos, né? A nossa mudança de comportamento, ter uma supervisão mais ativa com a criançada, ou adaptar, né, a nossa casa para receber as crianças. Então, com certeza, falta bastante campanha. A gente aqui na Criança Segura, dissemina muito essa causa, né? Fala muito sobre isso, passa essa mensagem. Mas a gente está num país gigante, né? Então, para conseguir atingir todo mundo, seria importante ter outros atores atuando aí, principalmente o poder público, que consegue ter uma escala muito maior do que uma organização não governamental.
Gabriela, se você pudesse dar conselhos aí, a gente, né, nossa rádio ela vai para lugares longínquos, vai para o Amazonas, para o Acre, vai para uma série de estados mais longe que às vezes não tem acesso a informações, né, por parte até do poder público ou da imprensa e tudo. Se você pudesse passar um recado para as mães que estão ouvindo a rádio, que tipo de dica você daria para elas terem mais atenção ou ficarem mais em alerta, né, em relação principalmente a casos de acidentes domésticos? Porque se a gente sabe de trânsito, a cadeirinha, o cinto de segurança, né, manter a criança em segurança dentro do veículo. Agora, quando é o caso em casa, né, na residência, que dica que você daria?
Acho que a principal dica, e se eu só tivesse, né, poucos segundos para falar, é a supervisão. Então, criança, principalmente pequena, né, a gente não pode deixar sozinha por muito tempo, e eu diria nem por pouco tempo, né? Porque, de fato, eles são muito criativos, né? Eles ainda não sabem reconhecer os perigos como nós. Às vezes uma coisa que é tão óbvia para a gente não é para eles. Então, criança precisa ter supervisão constante, não é a supervisão que tira a liberdade da criança fazer as descobertas dela, né, experimentar aí, mas a supervisão de quem está ali como responsável de olho, preparado para evitar um acidente se vê que a criança está se colocando numa situação de risco. E, além disso, lógico que as adaptações que a gente faz na casa dão uma tranquilidade muito grande para os pais. Não eliminam a necessidade da supervisão, mas dá para deixar um pouco mais tranquilo, né? Então, se a gente põe uma telinha numa janela, se eu ponho um protetor de tomada, protetor de quina, mesmo num ambiente de lazer, né? Às vezes uma piscina em casa, se a criança está usando colete salva-vidas ou se aquela piscina é cercada por uma grade, que a gente sabe que a criança só vai ter acesso acompanhada do adulto, tudo isso dá uma tranquilidade maior.
Lembrando os casos assim que mais ocorrem, né? Afogamento em piscina, né? A criança engasgar.
Isso. Para os
Quais são os casos?
pequenininhos, né, bem bebezinhos, o engasgo é o que mais acontece. Seja com um objeto pequeno que eles encontram no chão, aí quando estão começando a engatinhar, seja com comida, leite, né? Então, ficar bem atento para os pequenos à sufocação. Depois, um pouquinho maiores, de 1 a 4 anos, o afogamento acontece bastante, né? Então, precisa cuidar, não precisa, não é só em piscina. Né? Mesmo dentro de casa, às vezes um balde com água é o suficiente para a criança se afogar, ou mesmo a banheira, né, que a gente dá o banho na criança. E para os maiores, acima de uns 5 anos, aí já vem muito forte a questão do trânsito, né? Seja a criança como pedestre, às vezes começa a ir andando sozinha para a escola antes de estar preparada, ou o próprio carro, né? O não uso da cadeirinha ou o uso incorreto da cadeirinha.
Uhum. No caso da internação é mais a queda e a queimadura, né? São as queimaduras em casa. Queda é cair, tropeçar ou até mesmo subir num armário, alguma coisa assim, né? A criança cai, pode bater a cabeça e se machucar muito, né?
Isso, a gente sabe que eles gostam de escalar mesmo, né? E às vezes o que nem a gente nem imagina que dava para escalar, como um armário, eles vão abrindo as gavetas, vão subindo, então é por isso que precisa ter a supervisão, né? E aí ficar muito atento, né? Os protetores de gaveta, por exemplo, ajudam eles não conseguirem abrir sozinhos as gavetas e ir escalando. Então a queda acontece muito e queimaduras também, né? A cozinha, quando a gente está na cozinha, tem que ter muita atenção. Então, na verdade, o que a gente recomenda é que enquanto estiver com o fogo ligado, preparando, né, a comida, a criança fora da cozinha.
Tá certo. Com relação às mudanças feitas aqui no Senado, a senadora Vanessa Graziottin, que foi relatora em uma das comissões, ela modificou a questão da idade, né? Ela adequou de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ampliou a proposta inicial, que era de 0 a 14 anos, esse número de notificações que devem ser fornecidas pelos hospitais, para de 0 a 18 anos. Vocês concordam com essa mudança?
Sim, a gente concorda. A gente sabe que a partir dos 14 anos de idade, até os 18 aí, a principal causa de morte deixa de ser acidente e aí começa a entrar violência já muito forte, né? Então, por isso que a gente sempre acaba indo nessa faixa etária até os 14, que é quando a gente sabe que o acidente é predominante. Mas lógico que quanto mais estendida for essa faixa etária, né, quanto mais dados a gente tiver sobre acidente, ajuda ainda mais, é melhor.
E fica aí também, sempre acontecem aqueles casos meio que ficam meio obscuros, assim. O pai fala que foi um acidente, mas aí também pode ser um caso de violência doméstica,
exato,
né? Exato. De repente, nesse ponto aí, com uma investigação mais apurada por parte dos médicos, uma análise mais apurada, né? Eles vão poder também fornecer com mais cuidado essas informações, não é isso?
Com certeza. Com a notificação compulsória, a gente consegue ter muito mais detalhes desses casos, né? Que supostos acidentes, às vezes quando não for. Então, acho que embasa aí para todos os segmentos, tanto quem trabalha com acidente quanto quem trabalha com violência, para melhorar mesmo as ações aí e conseguir minimizar esses problemas.
Ótimo. Gabriela, muito obrigada pela entrevista e a gente torce para que essa proposta e o trabalho de vocês seja cada vez mais estimulado, propagado, para que os casos diminuam, os casos de acidentes com crianças no país diminuam. São mais ou menos quantas crianças? Vocês têm a média de casos de morte de crianças por acidente anualmente?
Sim. No ano de 2016, de acordo com o Ministério da Saúde, né, a gente usa o DataSUS como fonte, foram 3.733 crianças que morreram,
uhum,
e quase 120 mil internadas só no SUS, isso. As mortes gerais, mas as internações eu estou falando só de SUS, 120 mil.
Isso fora os hospitais particulares, que
exato,
também tem muito
então,
caso.
Então, realmente, para você ter uma ideia, né, os casos fatais são mais de 10 por dia. Então, hoje, 10 crianças, né, vão perder a vida no Brasil por conta de acidentes.
Ah, é um caso muito elevado.
Então, é muita coisa. A gente está falando de um problema muito grave.
Exatamente. Gabriela, obrigada pela entrevista e vamos continuar trabalhando pelas crianças aí no país.
Eu que agradeço, Paula, pela oportunidade.